Está no ar. O Jornal do Senado.
Senado poderá ter 5 comissões de inquérito funcionando ao mesmo tempo.
Paulo Paim defende mudanças nas medidas provisórias do ajuste fiscal.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado poderá ter 5 comissões parlamentares de inquérito funcionando ao mesmo tempo.
Já foram instaladas a CPI do HSBC, que investiga contas de brasileiros na Suíça, e a CPI das próteses médicas. A reportagem é de Érica Christian.
Instalada no final de março, a CPI do HSBC investiga cerca de 9 mil correntistas brasileiros que depositaram 7 bilhões de dólares em contas do banco na Suíça. Já a Comissão Parlamentar de Inquérito das Próteses foi criada no mês passado para apurar denúncias de que médicos prescreviam cirurgias desnecessárias para a compra superfaturada de órteses e próteses de determinadas empresas. A CPI do assassinato de jovens aguarda a indicação dos nomes dos senadores para começar a funcionar, mas outras comissões propostas pela oposição poderão ser criadas. A do BNDES quer analisar os empréstimos concedidos pelo banco desde 2007 para empresas privadas e governos estrangeiros. A CPI da Receita Federal vai averiguar a atuação de integrantes do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, que favoreciam empresas com multas milionárias junto ao fisco. O líder do PT, senador Humberto Costa, de Pernambuco, argumentou que algumas dessas denúncias já estão sendo investigadas. Ele destacou que o Senado não tem parlamentares suficientes para o funcionamento simultâneo de 6 CPIs.
Nós sabemos que se nós tivermos 3 CPIs funcionando aqui no Senado Federal, com toda certeza nós não vamos ter mais nenhuma atividade que não seja das CPIs. Ou então vamos ter CPIs esvaziadas, que eu acho que é o mais provável.
Mas o líder da oposição, senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, sugeriu que o Senado elenque as prioridades.
Nós devemos focar aquelas que são importantes. Por exemplo, CPI do BNDES, a CPI da Receita Federal.
O regimento do Senado não limita o número de CPIs em funcionamento.
As comissões mistas do Congresso que analisam as medidas provisórias do ajuste fiscal se reuniram hoje para ouvir os ministros do Planejamento e da Previdência.
Os ministros defenderam o caráter urgente e estruturante das MPs. Já o senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, disse que as medidas terão que passar por ajustes para serem aprovadas pelos parlamentares. Repórter Bruno Lourenço.
A medida provisória 664 altera prazos para concessão do auxílio-doença e pensão por morte. Já a 665 muda as regras para o recebimento do seguro-desemprego, do abono salarial e do seguro-defeso para pescadores. O ministro da Previdência, Carlos Gabas, afirmou que as MPs vão corrigir distorções, como os casamentos de oportunidade. Para o ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, as medidas são o primeiro passo para a retomada do crescimento econômico.
Nesse ano, elas vão ajudar no ajuste fiscal, mas elas vão continuar e gerar espaço fiscal para outras coisas no futuro. Vão gerar espaço fiscal para mais recursos para a educação, para a saúde, para os próprios programas do FAT, para os próprios programas da Previdência. Elas são essenciais e urgentes, mas como elas são permanentes, elas são medidas estruturais. Nesse momento, elas ajudam o governo em muito no seu esforço de recuperar o resultado primário, de recuperar o equilíbrio das finanças públicas.
Mas o senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, voltou a dizer que, do jeito que estão, as MPs não passam pelo Congresso.
E eu já vi alguém dizer, não, mas o governo perdeu o debate, foi na imprensa. Quem perdeu o debate na imprensa? Coisa nenhuma. Perde no mérito. Com todo o respeito, meus queridos ministros, eu repito de novo. Porque eu não sou daqueles que o meu, como vindo da área sindical, seria melhor dizer o seguinte, rejeita as duas, derruba as duas. Eu estou dizendo que nós temos que construir dois grandes acordos nas duas MPs para votar a matéria.
As medidas provisórias são analisadas primeiro por uma comissão mista do Congresso Nacional, e depois, pelos plenários da Câmara dos Deputados e do Senado.
O senador Cássio Cunha Lima, líder do PSDB, lembrou que amanhã o governo Dilma Rousseff faz 100 dias, mas a sensação que se tem é que o governo que mal começou já terminou.
Isso porque, segundo disse, há uma verdadeira renúncia branca, já que a presidente não comanda a economia. Quem comanda é o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, e a coordenação política está a cargo do vice-presidente Michel Temer.
Cássio Cunha Lima também destacou os constantes escândalos que ocupam o noticiário nacional, como o da Petrobras, do do Conselho de Fiscalização da Receita Federal e o do Fundo de Pensão dos Funcionários dos Correios, o Postales, cujo rombo foi de 5 bilhões de reais.
Que terão que ser restituídos pelos funcionários e aposentados dos Correios, que nos próximos 15 anos, nós estamos falando de uma década e meia, nos próximos 15 anos terão que descontar dos seus contra-cheques, em alguns casos até 26% dos vencimentos. E vai ficar por isso mesmo? E não vai dar em nada?
Por isso, Cássio Cunha Lima lamentou que alguns senadores tenham retirado suas assinaturas do pedido de criação da CPI dos fundos de pensão. Para ele, se há rombo no Postales, deve haver também no de outras estatais que precisam ser investigados.
A senadora Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, defendeu que o governo federal coloque mais recursos no Fundeb, o Fundo de Manutenção, Desenvolvimento e Valorização da Educação Básica.
O Fundeb foi tema hoje da primeira audiência do ciclo de debates sobre o financiamento educacional que está sendo realizado pela Comissão de Educação do Senado, da qual Fátima Bezerra é vice-presidente.
Segundo a senadora, os debatedores reconheceram que o programa é uma das mais importantes conquistas para a educação brasileira nos últimos 10 anos e contribui para a inclusão social.
Portanto, agora trata-se exatamente da gente fazer o aperfeiçoamento que o Fundeb requer, fazer os ajustes que o Fundeb requer, inclusive ampliando a participação financeira da União para que a gente possa ter um novo Fundeb cada vez mais forte e cada vez mais em condições de contribuir com os desafios na área da educação.
A produção de energia a partir do vento é a que mais cresce no Brasil, afirmou a senadora Regina Souza, do PT do Piauí. Ela contou que de 2012 a 2014, a oferta de energia eólica mais que duplicou e já representa 4,5% da matriz energética do país.
Essa participação deverá subir para 8% até 2018, informou a senadora. Ela acrescentou que o Programa de Aceleração de Crescimento, PAC, tem contribuído para o país alcançar a meta, investindo na expansão de parques eólicos em diversas regiões, especialmente no Nordeste e no Sul.
Regina Souza explicou que o vento é uma das fontes de energia mais promissoras e tem baixo impacto ambiental. Ela também afirmou que o Brasil tem hoje 241 parques eólicos distribuídos em 11 estados e que isso tem atraído investidores de vários países, como Espanha, Bélgica, Portugal e Itália.
Segundo a revista Exame, os atuais 6 gigawatts já representam para o país mais de 90 mil empregos gerados, 10 milhões de residências abastecidas e 5 milhões de toneladas de emissão de CO2 evitadas. Para se ter uma ideia do que significa esse crescimento, o Brasil, que ocupava a 15ª posição mundial em produção de energia eólica em 2013, já alcançou a 10ª posição no índice deste ano e deverá chegar à 7ª posição até o final de 2015.
O senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, destacou a realização em Brasília, nesta semana, do encontro da Frente Nacional de Prefeitos. O encontro serviu para discutir os problemas das cidades e para defender a liberação de mais recursos federais para as prefeituras.
O senador chamou atenção também para a criação de um grupo chamado G100, que reúne 114 cidades com população igual ou superior a 80 mil habitantes e com problemas econômicos e sociais relevantes.
Antônio Anastasia disse que os prefeitos do grupo do G100 se reúnem para levar ao governo federal, aos governos estaduais e à sociedade as suas reivindicações e propostas.
Que os próprios municípios, por sua iniciativa e em sua articulação, identificam os seus pontos fracos, aonde eles necessitam aprimorar em critérios de renda, de saúde e de educação, para terem aquilo que hoje é tão ausente no nosso dia a dia e fundamental para a gestão pública brasileira: planejamento. Nós não podemos ficar assodados, apressados, resolver tudo com data anterior, estimulados tão somente por decisões que pensam nas eleições. Não, nós temos que ter planejamento. As nações que avançaram no mundo, todas elas, tiveram um planejamento pormenorizado.
Exerça sua cidadania. Ligue para a Rádio Senado e deixe sua sugestão, crítica ou opinião. Ligue 0800-61-2211. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado. Apresentação, Osório Anquises e Raquel Teixeira. Áudio, Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.